Áudio Ativo. Reportagem.
Dia 25 de novembro de 2020. O futebol perde um dos seus maiores filhos e o maior personagem desse esporte que amamos. Dom Diego Armando Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu na manhã da quarta-feira mais triste da história do futebol mundial. Muitos de vocês, caros ouvintes, tiveram a oportunidade de acompanhar ao vivo vários desfiles de Maradona, o maior jogador argentino da história. Outros, como o locutor que vos fala, não tiveram a mesma sorte de ter o prazer inenarrável de assistir os jogos de um deus. Somente pelos vídeos na internet pudemos ver essa relação de amor entre Dom Diego e o futebol. E são através desses vídeos que pudemos relembrar toda a carreira de Dios Maradona. Desde o seu comecinho lá atrás, como um garoto baixinho de apenas 1,65 metros, quando seu sonho era apenas melhorar a situação financeira da sua família, como a gigantesca maioria das crianças que almejam virar jogadores. Só que Dom Diego fez muito mais que isso. O jovem estreou como profissional já aos 15 anos de idade, pelo modesto argentino Júnior de Buenos Aires, e ficou por lá por 5 temporadas, até ser vendido ao Boca Juniors. Sem dúvida, Maradona é o maior ídolo da história do argentino Júnior, com direito a várias homenagens, como os grafites na entrada do estádio do clube, cujo nome também é uma das maiores homenagens recebidas pelo ídolo ainda em vida. O estádio foi batizado como Diego Armando Maradona. Vendido ao gigante Boca Juniors, El Pibe de Oro, ou Garoto de Ouro em português, teve a oportunidade de encantar os gramados argentinos. Mas esse brilho durou somente mais uma temporada. Apesar do pouco tempo, Maradona destacou-se muito, ganhou o campeonato argentino e foi vendido ao Barcelona pela bagatela de 9 milhões de euros. Um valor irrisório para os dias atuais, é verdade. Mas em 1982, o ano da venda, foi a maior transação da história até aquele momento. Além disso, vale ressaltar aqui também que Dom Diego abriu um caminho para os jogadores sul-americanos na Europa. Então, se hoje podemos ver nossos melhores atletas disputando grandes campeonatos europeus, devemos essa ao Maradona. Na Catalunha, Maradona conquistou 3 títulos, entre eles a famosa Copa del Rei. Mas foi no Barcelona que Diego conheceu as lesões e um dos maiores problemas que o assolaram ao longo de sua vida: as drogas. Sim, é necessário falarmos sobre esse tema, mesmo após a morte do ídolo. Não podemos criar esse tabu. O fato de fazer uso de entorpecentes não diminui nem um pouco a importância de Maradona, até porque essa foi uma das grandes batalhas que ele precisou enfrentar. Talvez a maior da sua vida, sendo talvez a única que infelizmente ele não conseguiu superar, diferentemente de como fizera com seus adversários dentro de campo. Para falar mais sobre esse tema delicado, usaremos aqui o relato do ex-atacante e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, ex-dependente químico, que se emocionou ao falar sobre a relação de Maradona com as drogas.
Sempre fiquei assim, revoltado com quem estava ao redor dele. Porque quem está ao redor da pessoa está vendo o que está acontecendo, está vendo ele ir para o fundo do poço, está vendo que ele está destruindo a vida dele. E ninguém faz alguma coisa para evitar isso que aconteceu hoje. Cara, eu fico chocado pela perda de um grande jogador, por um cara que eu conheci e que eu gostava muito, e por um dependente químico, porque eu sofro muito quando morre um dependente químico. Para mim é muito duro.
Depois do Barcelona, Maradona rumou para a Itália, mais especificamente para o Napoli. A partir desse encontro, tudo mudou, tanto para o jogador quanto para o clube. Ambos viveram ali o seu auge. Foi de fato um casamento perfeito, com direito à cerimônia de apresentação do argentino com mais de 70 mil pessoas no estádio San Paolo. Estádio San Paolo até a data de hoje, porque por determinação da Prefeitura de Nápoles, em forma de homenagear o ídolo argentino, o estádio passa a se chamar Diego Armando Maradona a partir do triste 25 de novembro de 2020. Na prática, trocaram o nome de um santo, no caso Paolo, por o nome de um deus, Diego Armando Maradona. Liderados pela estrela sul-americana, os napolitanos conquistaram seus únicos dois títulos nacionais na sua história, além de uma Europa League. Ainda durante sua passagem pelo Napoli, Maradona conquistou o maior título de sua carreira, a Copa do Mundo de 1986, conhecida no meio futebolístico como a Copa do Maradona. O argentino chegava à sua segunda Copa do Mundo e fez história ao praticamente carregar nas costas o título para os hermanos. Com a vitória diante da Alemanha Ocidental na última partida do torneio, coube a Dieguito levantar a taça da Copa do Mundo, realizando o sonho do pequeno pibe de ouro argentino.
Meu primeiro sonho é jogar no Mundial, e o segundo é sair campeão.
Apesar da final contra a Alemanha representar a conquista do mundo para os hermanos, ela não é nem de longe a partida mais lembrada daquele Mundial. Para muitos, o maior jogo de todas as Copas e também da carreira do Maradona foi nas quartas de final daquele mesmo torneio, disputado entre Argentina e Inglaterra, com classificação dos hermanos após a vitória por 2-1. Seria apenas mais uma partida de Copa do Mundo, mas, como já sabemos, o futebol não se resume apenas às quatro linhas. Temos todo um contexto político por trás desse confronto histórico. E para explicar melhor essa conjuntura, convidamos o professor de História Gabriel Lecas para falar mais sobre todo o embate entre Argentina e Inglaterra que antecederam o confronto.
Bom, a década de 1980 na Argentina é extremamente privilegiada para a gente compreender essa rivalidade com o Reino Unido. É bom lembrar que a Argentina vivia uma ditadura militar e a economia argentina, nessa época, ela é muito fragilizada. Desde a década de 70, que é uma década de crise na Guerra Fria, de uma crise internacional na Guerra Fria, e a década de 80, que na América Latina é a famosa década perdida. Então, o governo argentino, que sofria muitas críticas internas e internacionais, busca criar algum consenso, suscitar alguma identidade coletiva mais forte por meio da reivindicação da posse sobre as Ilhas Malvinas, que é um discurso recorrente na política argentina desde o século XIX. É uma disputa já antiga. Então, o governo militar do presidente Galtieri, da época, ocupou as ilhas, esperando até um apoio norte-americano por conta do Tratado de Assistência Recíproca firmado em 1947 na Guerra Fria, mas os Estados Unidos privilegiam a OTAN, não apoiam o governo argentino, ficam ao lado do Reino Unido, e isso gera uma guerra extremamente humilhante para a ditadura argentina, que é vencida pelo Reino Unido em 2 meses. Então isso vai trazer para a identidade argentina um remorso muito grande. E, de certa forma, essa vitória contra o Reino Unido em 86 levanta um pouco a moral. O Maradona, nesse sentido, ele acaba sendo um vingador das Malvinas na década de 80. Mais uma vez aí, o futebol explicando o mundo, né? E vale a pena, como uma recomendação, seguir a página Bola História no Instagram, que explica melhor muitos episódios da história da América Latina e do mundo em que o futebol exerce um papel substancial.
Dada essa contextualização, percebemos toda a tensão e sentimento de revanchismo pelo lado argentino. Só por esse pré-jogo, já era um dos grandes motivos para colocar o duelo entre os melhores de todas as Copas. Mas tinha um ingrediente a mais nesse jogo, e ele se chama Dom Diego Armando Maradona. Maradona abriu o placar no segundo tempo, com um dos gols mais icônicos da história do futebol. O camisa 10, de 1,65, venceu uma dividida aérea com os 1,83 metros do goleiro britânico Peter Shelton. Mas o craque argentino conseguiu alcançar a bola com uma ajudinha, mais especificamente, dando um soco na bola para derrotar o arqueiro da Inglaterra, que apenas pôde reclamar com o árbitro Ali Bin Nasser, que nada viu. O camisa 1 e todos os outros ingleses não sabiam que o Deus argentino tinha contado com a famosa La Mano de Dios. O sentimento de injustiça pelos ingleses era só o começo da vingança da Guerra das Malvinas. Eternizado na emocionante narração do uruguaio Vitor Hugo Morales, Maradona nos brindou com o gol mais bonito de todas as Copas, ou o gol do século. Foi a confirmação da vitória argentina. Diego driblou praticamente todo o time inglês, deixando-os no chão. Cada drible era um obstáculo inglês a menos. Cada jogador estirado no estádio Azteca representava a vingança argentina dentro das quatro linhas pela derrota humilhante na guerra. Com uma velocidade impressionante, Maradona mostrou sua magia para o mundo e quando chegou na cara de Shelton, não ficou nervoso, driblou o goleiro e empurrou a bola para o gol vazio. Pronto, os ingleses estavam enfurecidos pelo sentimento de injustiça no primeiro gol e agora de humilhação no segundo gol. Uma nação inteira se sentiu representada nos 1,65 metros do gigante Maradona. Sem dúvidas, essa época foi o auge do Dieguito. Mas, infelizmente, ele teve um adversário mais difícil ainda de enfrentar: as drogas. Pego no antidoping em 1989 por consumo de cocaína, o jogador ficou suspenso por 15 meses e voltou a atuar somente na temporada seguinte, agora pelo Sevilla. No entanto, por desentendimento com a diretoria do clube, ele saiu da equipe espanhola após 29 partidas. Maradona decide então voltar para casa, mais especificamente para o Newell's Old Boys, onde atuou somente por 5 partidas, uma delas inclusive contra o Vasco da Gama. Por conta das consecutivas lesões, o craque rescindiu seu contrato e entrou em uma profunda depressão, aumentando assim ainda mais o consumo de drogas. Convocado para a Copa de 94, Maradona foi pego mais uma vez no doping, agora por uso de uma substância proibida, a efedrina, que o auxiliou a entrar em forma para o torneio. Foi punido mais uma vez por 15 meses, mas a sua volta o levou a uma antiga paixão. Torcedor assumido do Boca Juniors, o ídolo argentino decidiu retornar ao seu time de coração. Depois de 15 meses parado, Maradona restabeleceu mais uma vez o seu relacionamento com o futebol. O maior ídolo da história do Boca atuou por mais uma e agora a última temporada da sua carreira. Apesar de ter atuado pouco tempo no clube, cerca de 2 anos, a sintonia entre Maradona e a torcida, os posteiros, seguiu mais viva do que nunca, com a constante presença do torcedor Diego nos camarotes de La Bombonera. Mesmo após a aposentadoria, o maior ídolo argentino não se afastou do futebol. Aliás, quem ama não larga. O agora treinador Diego Maradona treinou a seleção argentina, teve passagens pelo mundo árabe e era o atual técnico do Gimnasia e Esgrima, time da primeira divisão argentina. A lenda do país vinha ganhando homenagens em todas as partidas da Liga Nacional, como uma forma de reverenciar o maior jogador da história da Argentina. Dom Diego Armando Maradona manteve viva a sua relação de amor com o futebol até o seu último suspiro de vida. Infelizmente, esse relacionamento teve o seu fim. O futebol e seus amantes ficam viúvos com a partida de um deus. A partida, vale ressaltar, não a morte. Aliás, deuses não morrem. Maradona é literalmente um deus, pelo menos para os seguidores da Igreja Maradoniana. Fundada no ano de 1998, a religião maradoniana comemora a data do nascimento do ídolo como um Natal, além de adotar um sistema de calendário com contagem de anos entre antes e depois de Diego. A igreja foi fundada no 38º aniversário do El Pibe de Oro, mais especificamente no dia 30 de outubro de 1998, ou simplesmente do ano de 38 depois de Diego. As lembranças desse relacionamento entre Maradona e o futebol são inúmeras. Podemos citar aqui gols, dribles, lances, conquistas, alegrias, choros, traumas, superações, decepções e diversas outras emoções. Mas nada, nada é mais sincero em uma relação do que uma declaração de amor. E Deus jamais escondeu a sua paixão com esse esporte apaixonante que é o futebol.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo.
Essa declaração foi feita na primeira despedida de Maradona, a do adeus ao futebol. Às vésperas da segunda despedida, a da vida, Maradona demonstrou uma certa preocupação. Em entrevista ao portal Clarim, o maior jogador da história da Argentina temia não ser mais amado pelo seu povo. Permitam-me, por favor, responder essa indagação. Ô, Dieguito, de onde você estiver nesse momento, você pode perceber a quantidade de homenagens que você está recebendo ao redor do mundo. Fique tranquilo, você é muito amado pelos hermanos. Aliás, qual outro jogador virou Deus? Maradona, você é muito querido, não só por toda a Argentina, mas também por toda essa nação maluca que são os amantes de futebol. Saiba também, Diego, que nós brasileiros sempre te respeitamos, apesar de nunca termos admitido isso. Você falou que nos respeitava, e fique sabendo que esse respeito sempre foi recíproco. E sempre será.
Brasil me trata muy bien siempre. Por eso respeto a todos los brasileños. Y ojalá que tengan el mejor futuro del mundo.
Hoje, dia 25 de novembro, de 60 anos depois de Diego, choramos com uma das maiores perdas do esporte. Esperamos que la mano de Dios conduza Dom Diego Armando Maradona para o seu merecido descanso. E por fim, gostaria de convidar todos os ouvintes a se juntarem a mim em uma singela salva de palmas para agradecermos ao eterno Deus Dom Diego Armando Maradona. Obrigado.
Mas no te alejes, te necesito.
A
Áudio Ativo. Reportagem.